Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Hashtag lésbica e ansiosa. Está começando o DM.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Thiago Miani, o Serial 101,
Alexandre Nerdmaster,
Márcio Neves,
Edson Oliveira.
Começou aqui a canela!
Aê!
Está aqui o Alexandre de Master!
Yeah! Voltei pra essa caralha!
Não, aí não, porque a gente é de família, todo mundo tá usando calça.
Ah, tá, desculpa.
Está aqui o Edson Oliveira!
Olá, crianças!
Está aqui o Márcio Neves!
Olá!
E está aqui ele, o que não mata fortalece, Thiago Miani!
Sobrevivente da Covid-19, mas ele ainda vai tentar mais 18 vezes, fica esperto.
Ai, meu Deus. mas foi confirmado mesmo ou ficou só na suspeita em casa mesmo?
Eu fiquei em casa 3 dias passando mal, quase morrendo afogado, mas eu sobrevivi. E assim, como eu tive mais dos sintomas respiratórios, eu acreditei, até porque a Covid é uma doença que tem uns sintomas que não fazem o menor sentido para uma doença respiratória, tipo azia e diarreia, sabe? Então é bem provável que seja ela. Ou eu consegui pegar 4 doenças ao mesmo tempo numa segunda-feira, que é igualmente ruim.
Entendeu? E não necessariamente impossível.
É, mas vindo de você, cara, a gente não ficaria tão surpreso não, viu?
É verdade, posso dizer que não. Mas ou eu peguei Covid ou eu peguei 4 doenças ao mesmo tempo pra ter um monte de sintoma diferente. É, e nesse caso, ter sobrevivido foi um milagre ainda maior.
Cara, uma vez que eu acordei de um pesadelo passando mal de respiração porque, eu sei lá, alguma coisa entupiu minhas narinas quando eu tava dormindo, eu já fiquei desesperado. Imagina até esta merda dessa doença. Puta que pariu.
Bom, podia ser ainda pior, você tem que ficar trancado na sua própria casa com 2 pessoas do grupo de risco.
Isso é verdade.
Pra quem não conhece a história da família, meu irmão é enfermeiro, porque ele basicamente tem todas as doenças pulmonares que uma pessoa pode ter desde os 2 anos de idade, e minha mãe adquiriu problemas pulmonares mais pra frente na vida dela. Meu irmão tem bronquite, tem asma, teve pneumonia na infância, o pulmão dele tem 20% da capacidade já removida, porque tiraram o pulmão dele numa cirurgia tão fodida que tava. Meu irmão virou enfermeiro porque ele via mais tempo no hospital do que em casa quando era criança, cara.
Ah, já tá aí? Fica aí, já tem emprego, fica aí, ganhou
uma
grana.
Mais ou menos isso que ele fez.
Ele virou torrente e o terminal, é isso?
Eu já tinha um know-how, né, resolveu aplicar como profissão.
Exatamente. O Tom Hanks era o terminal e no caso dele era o paciente terminal.
Eu tô rindo, mas eu quero te bater.
Nossa!
Eu tô rindo, mas eu quero te bater, Vinícius.
E sobre a hashtag, né? Qual o contexto disso daí, pelo amor de Deus?
Eu vou dizer uma coisa, que eu dei uma procurada nessa hashtag, aí eu descobri 2 coisas. Primeiro, que Lésbica e Ansiosa é o nome de um podcast, né? Mas isso sei lá na tag número 25. Mas no meio de tudo isso, eu vi alguém que colocou hashtag Lésbica e Ansiosa e escreveu assim: estou entrando na tag e vendo que cada um tá falando de uma coisa diferente.
Bem-vindo ao Brasil, meu filho, aos Trend Topics do Brasil.
É, toda lésbica é meio ansiosa, porque toda pessoa é meio ansiosa, né? Sei lá.
E não é um bom momento pra ser ansioso, porque o mundo tá maluco.
É verdade, é verdade. Acho que a única pessoa calma no mundo é o Guilherme Boulos, que tem a melhor live do mundo, que é o Café com Boulos. Eu adoro esse nome. Porra, é um nome muito incrível.
Não, é de um cara que é de uma genialidade, o seu Guilherme Boulos, que o cara, nos panfletos dele, da campanha presidencial, vinha a receita de bolo no panfleto dele, cara. O cara, se isso não é um gênio, cara, se isso não é um gênio, eu não sei mais o que que é, cara.
E isso é muito estudo na USP, cara. Ele é professor lá há 15 anos.
Ai, ai. Vamos para as notícias.
Cinema.
Genndy Tartakovsky desenvolveu uma animação nova do Popeye como filme para a Sony, até que ele saiu do projeto em 2015, citando diferenças criativas. Agora, King Features chamou o Tartakovsky de volta. Nenhuma data foi anunciada ainda para o filme.
Peraí, isso não tinha uma animação nova, computadorizada, até mais infantil do Popeye?
Infantil é bondade sua. Retardada mental define melhor, tá?
Ele não fuma cachimbo e tem umas outras coisas assim.
É uma coisa tão ruim que nem eu que assisto qualquer coisa assisto esse negócio, cara.
Cara, esse Popeye novo, tal e coisa, faz Peppa Pig parecer desenho pra adulto.
Tá, mas só pra avisar, eu só tenho que dizer que o Tartakovsky tá mal pra caramba na carreira já tem um tempo, pra quem não sabe. O projeto autoral dele, que é aquele Symbionic Titan, já tem uns 8 anos, que ele tentou fazer de qualquer jeito e não deu certo. Não chegou nem a terminar uma temporada, se não me engano. Aí ele voltou pro Samurai Jack, que era uma das grandes obras dele, também não deu certo. E tipo assim, é meio triste que assim...
Genial. Os Hotéis Transilvânia fizeram bastante sucesso, tanto que o cara fez 3, porra.
Sim,
com Adam Sandler. Aposto que é o Adam Sandler, não é ele. A gente
Mas o jeitão o traço do Tartakovsky tá no desenho inteirinho, cara.
Mas tá caindo no bolso dele, Miane, calma lá.
Não sei, cara. Todo projeto que eu vejo dele não tá essas Coca-Cola toda, inclusive do Popeye, que ele fez e foi mandado embora.
Né, não, ele não foi mandado embora, ele saiu. E a propósito, ele é super animado. Aliás, eu até marquei, vou colocar aqui no chat.
É sério que você vai dizer que ele é super animado?
Não. Eu vou colocar aqui a prévia que ele fez em 2014, que era a ideia que ele tinha na época pra animação. Não é nem ideia, mas o que ele realmente estava preparando pra animação do Popeye. Com detalhe, o projeto do Popeye começou em 2010. E aí, em 2014, o Tartakovsky colocou essa prévia no YouTube e chegaram a anunciar o filme para 2016. Ele saiu do projeto em 2015. Então essa questão de diferenças criativas não era bem pro problema dele. Ele tava fazendo a parte dele. O que ele não tava fazendo era a Sony.
Cara, eu vou te contar um negócio. Sinceramente, eu não tô ligando a mínima pra essa história, porque afinal de contas a versão definitiva de Popeye já saiu, foi com Robbie Williams, tá?
Ah, não, Popeye musical.
Popeye musical.
Eu queria a segunda temporada de Symbionic Titan.
Não, não queria, não. Você queria mais uma temporada de Meu Querido Pony.
Também queria, mas já anunciaram e vai ser uma bosta.
Viu? É por isso que a Covid te largou, Miane.
Eu tô vendo aqui, é bem legal essa animaçãozinha aí do...
Sim.
E tem o bichinho lá, o bichinho Deus Ex Machina?
O Jeep. É o Genie.
Jeep.
Cara, muito legal isso aí. Eu gosto muito do Popeye, até porque meu avô paterno era cara do Popeye. A gente chamava ele de Popeye. E o fato dele ter sido marinheiro ajuda.
Ele tinha elefantias no braço, tá, né?
Bonito mesmo, hein, cara? E é CGI, mas CGI muito bem feito, maluco.
Né?
Caraca, maluco, tá bonito pra dedéu mesmo. Pena que miou.
Então, aí que tá. Não exatamente miou, né? Porque a King Feature Syndicate, que ela tem agora, né, um estúdio que está produzindo, e há mil anos ela já produziu os desenhos do Popeye, aqueles antigaços que passavam na Record. Né,
aqueles clássicos, né? Do, sim. Da, como é, a Alice a Grande.
Então, eu já produzia aquilo. É, também produzia os desenhos do Gasparzinho, o Recruta Zero e tal. E agora tá com, a Syndicate tá com a King Pictures, né? Tá com um estúdio mais, vamos dizer assim, mais bem aparelhado, vamos dizer, né? Inclusive, eles estão produzindo uma série daquele jogo Cuphead pra Netflix.
Rapaz! Esse aí já merecia um desenho faz muito tempo, né, cara? Desde que criou o jogo.
Quando anunciaram o Cuphead, a gente foi conferir no site deles e tudo, né? E realmente, eles estão com muita coisa legal agora. E Batboop, mas fazer o quê? E o
Cuphead tem muito carinho desse aí. Batboop foi uma coisa da época dela, cara. Não sacaneia Batboop. Ela fez uma participação muito boa no Roger Rabbit.
Até o relógio parado acerta duas vezes por dia. Agora, é muito, muito melhor do que, por exemplo, esse desenho animado de YouTube que lançaram do Popeye, que ele tá com apito na boca, cabelinho loiro.
É o que eu falei, faz a Peppa Pig parecer um desenho adulto. É.
Eu lembro de uma das últimas versões do Popeye que tinham feito, que ele tinha até filho, né?
Ah, Popeye filho, que merda, cara, que desenho horrível, cara. Puta que pariu, pra que tu me lembrou disso? Popeye filho, credo em cruz.
É que ele tinha, lembra dos sobrinhos dele?
Não, os sobrinhos era legal, que era o Pipai, Pepai, o Pop, o Pupai e o Pé, o Papai. Papai, Pepai, Pipai, Pupai.
Sério, que merda, né? Na época assim, ah, ele não é casado, ah, vamos inventar sobrinhos.
Funcionou pra Disney.
Exatamente, na Disney o único que a gente teve viu foi o Pateta.
Cara, se você pensar, o Pateta é o único que a gente tem prova de que fez sexo. não subestime o Pateta, cara, em algum momento. Porque...
O João Bafo de Onça aí.
É. O João Bafo de Onça também, porque tinha lá o BJ lá. Que eu...
Aliás, pra encerrar esse quadro, outro dia no Confins do Universo revelaram porque o Bafo de Onça é com hífen. Bafo, hífen, D, hífen, onça.
Eu sei.
Porque
eu sei,
uma vez no balão ficou ba hífen e na linha de baixo continuava o nome dele tudo junto.
Fodeus.
Caramba.
Literatura.
Foi anunciado o elenco da adaptação de Sandman para a audiosérie. James McAvoy será Morpheus, um sonho. Michael Sheen será Lucifer. William Hope será o Senhor Destino. Andy Serkis será Matthew, o Corvo. Arthur Darvill será William Shakespeare. E Kate Dennings será a Morte. O audiodrama adaptará os três primeiros arcos de Sandman: Prelúdios e Noturnos, A Casa de Bonecas e Terra do Sonho. São as edições 1 a 20 do gibi. Lembrando que Neil Gaiman, criador do gibi, será o narrador.
Eu só sei uma coisa, mesmo sendo uma audiosérie, eu sei que o Andrew Serkis vai fazer em captura de movimento.
Eu acho que é um erro na notícia, porque eu acho pouco provável ter o Senhor Destino nessa história. É mais provável ter o Destino, o irmão do Sandman, e não o Senhor Destino, por nada DC que faz mágica.
Aham! Aí você está enganado e prova que nunca leu Sandman! Porque no primeiro arco, roubam dele três itens, e um deles é o Rubi, que o vilão Senhor Destino, que tem o vilão Senhor Destino, pega na... pra usar. Porque tem o Senhor Destino...
Não é aquele maluco que faz todo mundo numa lanchonete fica louca, o nome daquele cara é Senhor Destino. Meu Deus, por que traduziram isso do mesmo jeito?
Ô Miani, inclusive, quando ele pega carona com a mulher, que depois ele mata, e ele tá conversando com ela, ele fala: não, meu nome é Senhor Destino. E a Vira fala assim: por que esse nome? Ah, porque eu pude escolher.
E com detalhe, ele é Senhor Destino Dr. Destiny. O da Sociedade da Justiça, que usa o elmo dourado, é Dr. Fate. E o da Marvel é Dr. Doom. Só que o problema é que o da Marvel foi o primeiro no Brasil a ser colocado como Dr. Destino. Então,
ele não é Senhor Destino? Não, peraí, tô confundindo.
O da Marvel é Dr. Destino.
Ah, o da DC
é Senhor Destino. O da DC, os dois personagens têm o nome de Senhor Destino. Só que o vilão é, na verdade, Dr. Destiny. Enquanto o herói é Mr. Fate.
É, o que nesse caso eu recomendaria alguém mudar a tradução, mas não adianta porque ninguém nunca vai me ouvir na história, né? Que um é muito melhor ser o senhor Cena, no sentido de...
Doutor Cena, já que ele é doutor, né? Um doctor, doutor Cena seria sensacional.
É, mas realmente esse personagem eu tinha até esquecido, cara. Que é um personagem tão pequeno nas histórias do Sandman, mas é verdade, o começo do Sandman conta com os personagens da DC, tipo, segundo o escalão pra caramba, né?
O terceiro escalão em alguns casos.
John Jones, cara.
É.
Senhor Milagre.
Senhor Milagre, cara.
A Santini, eu sei.
Então, porque o começo é...
Na época...
Tentam capturar a morte, acabam capturando o sonho, sem querer. Ele fica 80 anos preso e nisso tem... Na verdade, esses três arcos lidam com as consequências disso tudo, desses 80 anos.
Começa uma história super genérica, do tipo, ok, vou recuperar o meu reino, e depois são os desdobramentos do sonho não ter trabalhado como ele deveria ter trabalhado como perpétuo, até ele ganhar um inferno, porque Lúcifer quer se aposentar e montar um bar, né?
Faz ele muito bem. Eu também faria a mesma coisa.
Um bar e uma série de TV, não esqueça.
Uma série de TV.
E não podemos esquecer que esse audiodrama só está saindo graças à série de TV. Porque a série de TV aparece lá baseado nos personagens criados por Neil Gaiman. Então, o sucesso...
Acho que o Good Omens tem alguma coisa a ver com esse sucesso também?
É, na verdade, é resultado. Porque o Deuses Americanos deu meio certo, mas Lucifer deu muito certo.
O Good Omens também, cara. A galera gostou pra caralho Belas Maldições.
Mas o Good Omens já veio no contrato que ele assinou com a Amazon, que basicamente tudo que ele quiser fazer com a Amazon topa. Esse contrato já veio porque a Amazon...
Que é o melhor contrato de trabalho da história, tá? Só deixa claro.
A Amazon não produziu Deuses Americanos. Ele é da Stars e internacionalmente a distribuição é da Amazon. Mas vendo a repercussão do Deuses Americanos e vendo principalmente a repercussão do Lucifer, aí eles investiram de vez. Tanto que o Belas Maldições, o Good Omens, o Gaiman é o showrunner da série.
Sim, sim. Por isso ficou tão maravilhoso, cara. Nossa, é uma das minhas séries favoritas da Prime. Puta que pariu, eu adoro. Assisto pelo menos, sei lá, uma vez por semestre.
Não, e olha o elenco que ele conseguiu agora pra essa adaptação aí.
Velho, sim. Ele ter conseguido James McAvoy já seria bastante, mas o cara conseguiu gente pra caralho pra trabalhar. Tô impressionado.
Não, eu queria só fazer um comentário sobre a escolha da Kat Dennings, né, pra fazer a Morte. Porque desse elenco todo ela é a única americana e nos quadrinhos a Morte mora em Nova York, né? Ela tem sotaque americano.
Boa! Boa sacada, boa sacada.
Até onde eu sei, a Morte é desenhada com a cara da namorada dele.
Não.
É uma amiga dele, a Cinnamon.
É isso. Que inclusive faleceu não tão recentemente.
Então, lembrava desse detalhe que era baseado numa pessoa de verdade, a Morte.
Então, é que no quadrinho Orfeu, o Orfeu, que é filho do Morpheus, vai pedir um favor, né, pra tia Tanata, né, que é a Morte. E aí, quando o Destruição lá abre um portal e ele passa, ele vai parar numa casa que fica em Nova York.
Que é muito pra minha cabeça a Morte ser chamada de tia Tanata.
Mas é muito. É como se fosse assim, tia Cocota, uma coisa assim.
É muito nome de tia velha.
Aliás, procurem uma. Essa não foi escrita pelo Gaiman, que é a Morte à Festa, no qual
muito bom.
Que é exatamente isso, é uma história paralela do que acontece enquanto o inferno tá fechado, que a Morte sai com as irmãs dela pra brincar de caça-fantasmas, cara. E pra bater os fantasmas ocupados, eles dão uma festa. Cara, é um negócio fantástico.
É muito bom, cara. É muito bom. Sinceramente, é uma das melhores representações da entidade Morte nos quadrinhos de tudo quanto é editora, cara. Sinceramente.
Pô, ela faz uma participação até na minissérie Lobo Está Morto.
Sim! Sim!
Que numa das vezes que o lobo morre, aparece ela dando um tapa na cara dele e ele fala, ainda te pego, garoto.
Eita, vai morrer.
Calma, Covid.
Eu acho que eu não...
Ai, cara, é muito abuso, cara. A Morte é muito abusada nessa versão do game, mano. Puta que pariu.
Eu tô vendo aqui, o curioso é, o James McAvoy já trabalhou com o Neil Gaiman, o Neil Gaiman adora repetir colaborador, tipo, deu certo com essa pessoa, vou trabalhar com ela de novo. No caso, o James McAvoy foi o protagonista de Lugar Nenhum no rádio. A adaptação de Lugar Nenhum pra rádio é o James McAvoy. E a Cat
Ué, Bane... não é só ele que repetiu, não. O Michael Sheen é o anjo do Good Omens.
Sim. E a Cat Dennings é muito amiga do Neil Gaiman. Eu acho que ele tava procurando oportunidade pra trabalhar junto.
Ah, mas isso é super comum, né? Dobradinhas de ator com um diretor que se gostam. É normal, pô.
Se dá certo, né?
E vamos falar sério, o Neil Gaiman é um cara tão legal que todo mundo gosta de trabalhar com ele. Ele não tem uma pessoa que fala, não, esse cara é um babaca. Não tem um filho da puta, nenhum.
Sim, verdade.
Mas é o que falam quando comparam ele com Alan Moore e com o Grant Morrison, né? Que eles...
Mas também com quem você tá comparando, né?
Não, porque os três você pode dizer que são grandes roteiristas, só que primeiro, o Neil Gaiman se aventurou mais em outras áreas, e segundo, o Neil Gaiman se relaciona muito melhor com todo mundo, né?
O único problema do Gaiman é que ele não é um cara muito rápido pra escrever nada, né? Ele faz as coisas com muita paciência e parcimônia. Mas dizem que ele é um cara que pra trabalhar que é uma maravilha, uma tranquilidade absurda.
É o que eu falei, cara, é um good guy e dois filha da puta, que o cara que me compara Gaiman com esses dois cretinos, porra.
Ai, ai. É, eu vou baixar depois no torrent. Já tem Audible no Brasil?
Eu acho que não.
Eu não sei, mas eu recebi essa semana um e-mail falando pra dar uma olhadinha nos livros do Audible. Só que quando eu cliquei, não foi pra lugar nenhum.
Ah, então, ó, já começou com o New Game.
Nossa. Tá, okay. Não, eu tô procurando. Vocês, eu não sei. Eu tô procurando aqui. Amazon, Audible. Meu, aquele Prime da Amazon tem que ter alguma vantagem, né, de assistir filme ruim.
Nossa, caralho. Cretino. Segue,
Televisão.
A CW, precisando cobrir a sua programação, comprou algumas séries. Só tem a série do Monstro do Pântano, feita pela DC Universe, Tell Me a Story, do CBS All Access, a série canadense Coroner e a comédia britânica Dead Pixels. As duas primeiras, Swamp Thing e Tell Me a Story, já foram canceladas.
Essa é a Coroner, aquela que teve adaptação brasileira?
Adaptação?
É, ó, oh, Coroner!
Ó, Coroner! Mãe! Socorro!
Mas uma coisa tem de verdade. O fato de que a série passa no Brasil. Essa série Coroner passa no Universal TV. É com a Serinda Swan, que nasceu pra fazer o papel de Zatanna.
Ok.
Eu vou concordar com o Esquias, porque realmente, assim, a natureza já deixou claro. O problema são os executivos da Warner.
Não, ela fez a
Zatanna
em Smallville. Em Smallville ela fez a Zatanna.
Isso deve ser uma das temporadas que eu já tinha largado mão. Tipo, foi depois da terceira?
Provavelmente.
Ah, com certeza. Agora, você quer sentir dor por ela?
Diga.
Ela fez a Medusa na série dos Inumanos.
Isso.
Ah, era a Medusa careca.
É.
Meu Deus.
É o dedo podre das séries.
Eu espero que tenha ganhado muito dinheiro pra fazer isso. Não pode ter ganhado pouco, não, pra se humilhar desse jeito.
Duas Jujuba.
Oitava temporada, pelo menos pareceu.
Alguém sabia me informar se a CW passa de um Patrol?
Não. Não, ainda não.
Devia passar, porra, é sensacional. Não.
É, mas ele foi pra HBO.
Essa é a única série que deu dinheiro pra Warner, não vai botar no canal CW.
E ele é tipo Jovens Titãs, assim, então ele tem um nível que não é compatível com a classificação etária do
CW. Sim, é verdade. Tem uns episódios ali que não dá pra passar no CW, não.
Eu acho tão estranho o Teen Titans ter classificação tão alta. Acho tão estranho.
É que você tá pensando no Teen Titans Go, cara. Você tá pensando na porra do Teen Titans de desenho animado.
Eu antes gostaria, mas eu li os quadrinhos do Pérez mesmo.
Agora, o engraçado é, muita gente falou, ai meu Deus, que absurdo a CW comprar a série cancelada. Primeiro que o Something é deles, não vai pra mais lugar nenhum, e se bobear ainda, o Monstro do Pântano depois aparece em Legend. Segundo que a CW anunciou hoje, no dia dessa gravação, que as novas temporadas de Batwoman, The Flash, a Superman and Lois vão só estrear em janeiro.
É, estão adiando tudo por causa que essa lance do Covid aí, as séries acabaram mais cedo, não conseguiram filmar os últimos episódios, então amarraram, sim, do jeito que deu a maioria delas. Algumas devem ir mais longe, mas a maioria tá acabando no 19º, 20º, talvez, por ali. Como vai tudo atrasar pra voltar, né? Aí eles já aproveitam, pô, beleza, então, e aquela Thais ali tá grávida, então pronto, já aproveita, empurra pra frente, que aí ela já, a gravidez já passou, a gente tem que ficar fazendo filmagem pra esconder barriga.
Ó, só pra constar, The Flash acabou a temporada dessa semana e, sim, acabou sem conclusão.
Décimo nono episódio, sem conclusão, sim. Batwoman, Supergirl e Legends ainda não. Legends ainda tá lá atrás na numeração. Ele começou a filmar junto, mas ele entrou na grade bem depois que o resto.
Sim, Legends tá no 12º episódio, que foi o ar de semana, e vai até 15.
Agora, e pior é Supergirl, que parou as filmagens no meio do 20º e vão juntar o 19º e o 20º pra ter um final. O 20º já tava sendo filmado pra ser um final antecipado.
E teve que parar na metade?
E teve que parar a gravação na metade, então, na verdade, eles vão juntar no 19º.
É. Aí o 20º...
Eu quase acho um final de Malhação digno depois dessa.
O 20º de Batwoman vai ser o final na próxima semana em relação a essa gravação, e junto no mesmo dia o episódio final do Supergirl da temporada, o 19º.
Nossa, falou do final de Malhação. O final de Malhação é inacreditável.
Que São Paulo explode?
Não. É porque só uma temporada foi em São Paulo, né? Todas são no Rio, não sei porquê. E nessa, a protagonista tava sumida da história há um mês e meio. E a história...
Fique claro,
a...
foi sequestrado na história e estavam investigando isso, tá?
É, e ela ia continuar desaparecida por pelo menos mais 2 semanas em relação à exibição, né? E aí, de repente, o que que acontece? Ela é encontrada pelo mocinho, estão os dois sozinhos na cidade cenográfica, aí eles contam o que aconteceu com os outros personagens e acaba a história.
É tipo
eles resumem umas 4 semanas de gravação da novela em 15 minutos conversando. Tipo, ah, tal pessoa foi pra tal lugar. Ah, tal pessoa namorou com tal outra. Oh, essa pessoa aqui que tava com 2 e tava grávida, os 2 agora são pai da pessoa. Vivem os 3.
Não tô vendo problema nenhum nisso. Quantos filmes na sessão da tarde a gente não via textinho no final falando
que
Joãozinho...
No filme a história acaba, eles falam assim, e depois aconteceu tal coisa. É nesse estilo do Miane, foi aquele final que o SBT inventou pro Harper's Island, né? Que contou lá.
É isso mesmo.
Inventou um final pra história.
A diferença é que, em vez de ser um texto escrito, são 2 pessoas conversando sobre o que aconteceu e ainda falando, putz, a doença acabou com tudo, nem deu pra recontar o final da história, então vou te contar rapidinho que você perdeu durante o sequestro.
Gente, nada supera a Reunion.
O que foi Reunion?
A série Reunion, que ela não teve fim, ela foi cancelada antes. Aí quando o SBT passou, ele pegou uma entrevista de um dos atores e, o final seria esse.
Nossa. Isso aqui
foi sucesso bastante pro Silvio Santos se importar.
Cara, Silvio Santos é um gênio, cara. A gente não pode... O patrão é a criatura mais inteligente depois do Guilherme Boulos do Brasil, cara.
O SBT tem um know-how nesse métier, então, né? Por causa que já é a segunda ocorrência aí que eu esqueci atrás.
Eu não posso falar disso, não, mas eu fiquei sabendo que ele trocou um programa de televisão que vai mudar toda a identidade visual de quinta pra sexta.
Já trocou, semana passada.
Sim.
O Triturando. Já foi.
Televisão.
O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aprovou a aquisição da 21st Century Fox pela The Walt Disney Company no Brasil. A aprovação veio com a assinatura de um acordo de controle de concentração. Isso quer dizer que a Disney, dona do ESPN, agora é dona do Fox Sports, mas se comprometeu em manter todos os eventos esportivos do canal por 3 anos no mesmo padrão de qualidade. A Disney tentou vender o Fox Sports desde 2019, até pelo SBT, mas nenhuma negociação foi pra frente.
Oh, finalmente desenrolou esse papel aí.
É, milagre de São Corona, né? Porque... justamente por causa... Santa Corona. Porque justamente por conta da pandemia, é que falaram assim, meu, não tem como tentar fazer uma outra negociação ou alguma negociação com relação a esses canais nesse momento. E aí o CAD fez esse acordinho, né? que vai até 1º de janeiro de 2022. Tá, então eles, a Disney, né, enquanto Fox Sports, se compromete a passar inclusive a transmissão dos jogos da Libertadores da América até janeiro de 92. Até janeiro de 22.
Eu já vi 92, os caras prometeram por 80 anos, desgraça?
Não, é 22. Falei errado. Tá, feliz.
Tudo bem. É, tava um rolo, mas o mais engraçado, porque eles tentaram procurar grupos de mídia, procuraram grupos fora de mídia, porra. CNN Brasil foi fundada por um cara que tinha uma construtora. Então, foi engraçado quando chegou no SBT. E o SBT, não temos interesse de ter um canal acabado. Eu fiquei pensando, velho, vocês nem passam esporte. Quem virou? Eu queria saber quem virou e falou, ai galera, será que o SBT quer o foco?
Eu estava tentando perder pro
Mariola. Aí o Silvio chegou nessa e falou, sai pra lá, oi, sai pra lá.
Eu acho que eles contaram que o Silvio fosse enlouquecer com a ideia e topasse e voltasse atrás dois dias depois, mas tinha assinado, que dizem que ele já fez isso, tá? Dizem que ele já teve ideia, tipo, ter uma TV a cabo, mandou o pessoal se virar pra encontrar um jeito de fazer a concessão. Quando o pessoal conseguiu, ele falou, não, eu percebi que era uma má ideia. Tipo assim, o povo se virou uma semana pra tentar dar um canal a cabo pra ele e no final ele, não é uma boa ideia, não é minha pegada.
Bom, pelo menos, resolveu esse imbróglio. Agora a Disney é dona da Fox como um todo. Agora precisa resolver o trampo AT&T Warner.
Nossa, ainda tá rolando?
Ainda tá rolando. É uma das coisas que o Trump tá no ouvido do governo brasileiro, que não liberou. Porque no caso da Disney, o grande problema era a questão dela já ser dona do ESPN.
Sim.
Só que a Walt Disney Company tem uma empresa no Brasil, né? Então não é que é uma empresa estrangeira, ela tem uma empresa no Brasil. O problema da AT&T é que ela não tem uma empresa no Brasil justamente por ser de telecomunicações. Teria que ter todo o trâmite com a Anatel. E aí ela não pode ser dona dos canais da Warner. E tá esse embrulho até agora.
Dá mais uns 4 meses aí, o pessoal desiste porque tem que vender de algum jeito e sai.
Ou vão tentar vender pro SBT também.
sai pra lá.
Jesus, cara, quando foi que a AT&T comprou a Warner? Tem uns mais de 10 anos isso, não? 15, não, talvez?
2015, eu acho.
Ah, peraí, então tô confundindo. AT&T comprou o grupo Turner. Foi isso? Se fundiu?
Isso.
Ah, pensei que tinha mais tempo isso.
Não, você deve estar pensando do AOL.
É porque teve uma aquisição grande aí que o Turner se fundiu com alguma coisa. Deve estar confundindo com uma fusão anterior da Turner.
Então, porque, na verdade, a AT&T comprou a Time Warner, que incluiu o grupo Turner.
Sim.
Né?
Ó, pessoas, eu sou adepto de quando uma empresa compra a outra, as duas coloquem o nome, uma pra gente poder ver todas as empresas que a Unilever é dona.
Cara, eu quando eu era assinante da TVA lá no final dos anos 90, início dos 2000, eu ficava enumerando assim os canais que tinham no pacote, que não eram muitos em comparação hoje em dia, eram pouquíssimos, né? Mas já era uma quantidade razoável mesmo assim. Eu até ficava enumerando os canais, peraí, esse canal é a Warner, tá? Mas aquele canal é tal, mas eu sei que a dona é a mesma da Warner. E esse canal também, e aquele canal também, cara. Praticamente todos, metade da grade era do grupo Time Warner.
Eu só quero saber quando é que vai fundamentar logo de cara a Stark Fujikawa.
Agora eu quero que a Sky se funda com a NET, pra formar a Skynet.
Aliás, esse foi uma outra fusão curiosa que deu problema por aqui. Que na verdade, não deu problema, ela não foi barrada. Mas o problema foi identidade de marca, porque a Sky comprou a Discovery, né? Era Discovery? Era de TV por antena. Era Discovery? Agora eu tô na dúvida se esse era o nome. Comprou uma empresa que tinha aqui no Brasil, né? Só que como essa empresa era muito popular, ela continuou usando a marca daquela empresa aqui até ela resolver realmente matar e ficar só Sky mesmo. Mas foi um outro caso curioso de fusão aí. Mas nesse caso não teve empecilhos pra fundir, não. Foi mais realmente...
DirecTV, não foi?
DirecTV.
Pra exatamente. Mim, acho que o caso mais curioso nesse aí, Márcio, é que todo mundo que compra Atari deixa de dar um nome original pra virar Atari. E se fode. Todo mundo.
Todo mundo quer levar o nome, né?
Exato. O problema é que todo mundo se fode logo em seguida. Atari já foi vendida 10 vezes. Ela nunca deixou de ser Atari. É os outros que mudam de nome pra virar Atari. Aí a empresa fale.
É igual o Febo, velho.
É verdade. É, igual a Telefônica Vivo, né?
Ela
passou a usar o nome Vivo. Ela não usa mais Telefônica publicamente como nome fantasia.
Uhum. Fantasia. Às vezes ainda usam nos e-mails. A gente teve uns contatos, tentando fazer uns pacotes de migração. A gente recebeu e-mails de @telefonica.etc.com.br.
E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Pois é, gente. Agradecendo primeiramente ao Alexandre Nerdmaster, que está aqui depois de muito tempo. E o Paranerd já está fazendo 10 anos, né, rapaz? Tá velho.
Pra tu ver, né? Teimosia, sou eu. Cara que há 10 anos faz podcast nessa bodega dessa conjuntura socioeconômica cultural que se chama Brasil. Louco. É, né? Não deixo de te dar razão, né? Fazer o quê? E você, ouvinte daqui do Dimensão, se você quer falar ou ouvir mais nerdices desse seu amigo Nerdmaster, por favor, acesse paranerdia.com.br, o podcast Paranerd, há 10 anos, quase sempre servindo você direito.
Quase.
Quase.
Tiago Miani, qual é a sua mensagem de recuperação?
É, eu diria para todo mundo, fique em casa se você puder. Se precisar sair, faça isso com cuidado. Usa máscara, usa o álcool em gel. E mais importante, não reclama da porra do rodízio. Todo mundo tivesse ficado em casa, não tinha rodízio. Mas vocês insistiram em sair. Agora aguenta o rodízio ou paga 500 conto de multa. Só não me enche o saco, caralho.
Qual o problema do rodízio? Eu gosto de comer massa em rodízio.
É que você não mora em São Paulo. É que São Paulo sei, agora o rodízio de carro tá para o ímpar.
E o, não, sei, e o rodízio tá durando 24 horas, mas o problema não é isso. É que a injeção de saco dura 48.
Não. O duro...
Eu nem carro tenho, porra.
O pobre do repórter que levou 20 minutos pra fazer o Datena entender como é que esse sistema funcionava. Eu ouvi esta pérola por pura apreciação do sofrimento deste homem.
Não, você ouviu essa pérola só pelo gosto, pelo surreal.
Também. Aliás, dá um nojo ouvir a Band esses tempos. Eles não falam da doença, eles só falam em recuperar a economia.
É, nesse caso, eu vou tomar emprestado uma frase do Átila. Morto não faz compras.
Né?
Átila. Exato.
Márcio Neves, o seu olá, o seu ohaiô.
É isso aí, pessoas. Pós-créditos, assim, então, né? Como eu falei, né? Não tá sendo filme, então a gente tá tentando se virar com os streamers, mas a produção tá meio letárgica, mas... A gente não está parado, a gente está só hibernando, né? Aproveitando que os filmes aí não estão saindo mesmo, né? Fazer o quê? Mas também tô lá, então me ouço lá no Fala Sério, falando sobre Picard. Essa altura deve estar na última parte, se não foi semana passada.
Já foi.
Né? Porque Viagem no Tempo, né? O Esquiza que sabe aí a frase que eu nunca lembro do...
Wibbly wobbly timey wimey.
Pois é, né? Mas essas coisas, né? Então, isso aí, vai aproveitando a gente por onde estiver, por aí, por ali, por aqui. Nós estamos por aí.
É, posso fazer uma recomendação de série também, na Paga Nós, na Netflix? Tem um animezinho gostosinho que saiu recentemente na Netflix, chama-se Beastars, o Lobo Bom.
Não, cara, não faz isso não com ele. Você não quer amaldiçoar a vida do Márcio, cara, não faz isso não.
É bom.
Mas se for no Paga Nós, assistam o Midnight Gospel, que o cara transformou um podcast em anime.
É maneiro também. Tá maneiro pra caralho mesmo.
Tô assistindo uma série de umas pessoas assim, bem relacionáveis. Você consegue, né, compreender aquelas pessoas, apesar de todos os seus conflitos, né, apesar de todas as angústias que eles têm todos os dias, se chama Modern Family. Edson Oliveira, o seu recado para as gerações.
Eu pensei que ele ia falar de Keep Up with the Kardashians.
Puta merda, cara, você vai entrar na... Ou já entrou, né? Eu não sei, a essa altura já entrou.
Já entrou, tá na Netflix também, Keep Up Kardashians.
Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
O meu recado hoje vai para uma moça que eu conheci hoje no ponto de ônibus, quando eu tava indo pro serviço. Veja bem, a moça que se aproximou de mim, ela também estava esperando o ônibus e perguntou: o senhor tem internet? Eu falei: tenho. E ela perguntou: eu posso usar o seu celular para chamar um Uber? E aí eu disse: acontece que eu não tenho o aplicativo instalado. E ela falou: ah, desculpa. Então eu queria mandar um recado para ela que eu não mandei na hora, porque meu ônibus estava chegando. O recado é: vai tomar no cu, cacete.
Ela chama o Uber no seu celular e você paga no cartão?
É, sabe, simples assim, sei lá de onde que ela veio, que planeta que ela veio, sabe?
Meu caro Edson, eu tenho que te informar que o nome disso é golpe e eu conheço uns trouxas que cairiam. Eu lamento, se a mulher fosse bonita, eu conheço pelo menos uma meia dúzia que cairia.
Não dá pra saber, ela tava de máscara.
Ainda que fosse em dinheiro, pelo fato de ter chamado seu celular, que qualquer coisa que acontecesse com o motorista, problema seu.
É assim. Não, meu, e é uma mulher que eu não conheço, nunca vi na vida.
Como eu disse, eu conheço uma meia dúzia de trouxas que cairiam no golpe. O fato de você conhecer ela ou não é irrelevante nesse caso.
É, como dizem, durante a pandemia que as verdadeiras máscaras...
Ou ficam cobrindo o queixo, deixando o queixo bem protegido.
Ah, é. Quentinho. Eu sou o Vinícius Schiavino, até mais! Amor e paz. E agora, olha só, ouvinte. Pode ter um momento que eu que atenta, ou pode ter uma musiquinha animada. Não sei o que acontecerá.
As magias da edição.
Mas ela entra na minha live com jeitinho.
Opa!
Ah! Aí, ó. É só falar uma merda e o Márcio volta. Porque ele é tipo o James Cameron. Ele tem que subir o nível de moral do programa.
Meu Deus do
céu. Às vezes tá debaixo.
Melhor episódio do South Park, fique claro.
É um dos melhores.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.